sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 1 de setembro. Hoje lá fora, céu encoberto, a ameaçar chuva, a temperatura é de 25 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Família de herói do genocídio no Ruanda diz que este foi raptado no Dubai por agentes do governo. A Índia volta a acusar a China de provocações militares na fronteira com... Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Confrontos em Benguela deixam militantes da UNITA feridos. Ativista do UIJ foi baleado. Nós temos entrevista e temos também reações. Continue connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A família do cidadão ruandês, reconhecido internacionalmente por ter salvo a vida de Tutsis durante o genocídio de 1994 no Ruanda, a família acusou as autoridades do país de o raptarem no estrangeiro. A filha de Paul Rusesabagina disse que este foi raptado no Dubai e depois levado para o Ruanda, onde as autoridades o acusaram formalmente de terrorismo, rapto e assassinato contra civis inocentes. Rusesabagina, da etnia Hutu, recebeu vários prémios internacionais de direitos humanos, incluindo a Medalha de Liberdade dos Estados Unidos, por ter dado abrigo a centenas de Tutsis no seu hotel em 1994, quando centenas de milhares de membros dessa etnia foram mortos. As suas ações foram alvo de um filme, o Hotel Ruanda, que ganhou vários prémios. Rusesabagina tem estado a viver no exílio depois de formar um grupo armado da oposição na vizinha República Democrática do Congo. Ele tem atualmente a cidadania belga, mas mais tarde mudou-se para os Estados Unidos. As autoridades belgas disseram não ter qualquer informação sobre as circunstâncias em que Rusesabagina foi preso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia voltou a acusar tropas chinesas de ações de provocação na fronteira. Isto ao mesmo tempo que os comandantes militares dos dois países estavam em diálogo para tentar acalmar as tensões. Um porta-voz indiano disse que, enquanto decorriam as conversações, tropas chinesas tinham novamente estado envolvidas em provocações, mas que tropas indianas tinham tomado medidas para impedir os chineses de alterarem o estatuto fronteiriço. Os Estados Unidos disseram ter ajustado a sua política para Taiwan e tornaram público comunicações, até agora secretas, sobre o fornecimento de armas a este território. Falando aqui em Washington, o secretário de Estado assistente para assuntos do leste asiático, David Stilwell, disse que os Estados Unidos apoiam uma política de uma só China, que contudo é diferente da política do Partido Comunista Chinês de o princípio de uma China, pela qual Pequim reivindica soberania sobre Taiwan. Os Estados Unidos, disse o diplomata americano, não têm posição sobre a questão de soberania sobre Taiwan. Os Estados Unidos tornaram públicas comunicações datadas desde 1982 sobre o fornecimento de armas a Taiwan porque, segundo disse Stilwell, Pequim tem o hábito de distorcer a história. Os documentos indicam que a principal preocupação dos Estados Unidos era manter a paz no Estreito de Taiwan e, por isso, quantidades e qualidade de armas vendidas a Taiwan seriam feitas apenas de acordo com a ameaça constituída pela China. O governo da Austrália disse que está em contacto com uma jornalista detida pelas autoridades na China desde meados de agosto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano disse ter sido notificado que Sheng Lei foi detida a 14 de agosto e tendo desde então diplomatas australianos efetuado visitas consulares à jornalista. O Ministério disse desconhecer as razões da prisão da jornalista, que apresentava um programa de economia na cadeia de televisão CGTN, um canal de língua inglesa da companhia estatal chinesa de televisão CCTV. Muitos estados na Índia começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o coronavírus, permitindo a reabertura de mais negócios e zonas públicas, apesar do número de infecções diárias continuar alto. Ontem, o governo indiano disse que a economia do país tinha contraído 23,9% no trimestre entre abril e junho, a pior performance económica dos últimos 24 anos. Peritos avisam que a Índia poderá em breve ultrapassar o Brasil e os Estados Unidos como o país com mais casos de coronavírus. Em França, milhões de crianças regressaram hoje às escolas, apesar de um recente aumento de casos de coronavírus. Todos os alunos com mais de 11 anos, bem como professores e pessoal escolar, terão que usar máscaras e os recreios serão feitos várias vezes durante o dia para se limitar o contacto físico. Em Nova Iorque, as autoridades locais concordaram em atrasar o recomeço das aulas por 11 dias, até ao próximo dia 21 de setembro, para permitir o fortalecimento de medidas de biossegurança.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
5 militantes da UNITA feridos, comitês de ação destruído, bandeiras arrancadas. É um resultado de confrontos ocorridos na província de Benguela nos últimos 10 dias. A UNITA culpa o MPLA pelos incidentes. A polícia disse que está a investigar. João Marcos.
Oriundos do Cubal, a 150 quilômetros da cidade de Benguela, Boaventura José e Laurindo Nicolau, dois dos militantes que se queixam de agressões protagonizadas por grupos afetos ao partido no poder, revelaram à Voz da América o essencial das ocorrências.
Tínhamos programa para hastearem a nossa bandeira no bairro chamado Vacaria. Quando estamos em preparação da nossa comida, então só aparecemos um multidão de grupos. Começamos a nos alantir, alguns vieram katana, pisos, tal. Então, nós começamos a correr. O partido é do MPLA. Quando voltamos, encontramos a nossa comida foi despejada, destruímos o nosso comitê.
Eles usaram katanas, pau, pedra. Tivemos assistência, mas no comitê, com um enfermeiro que vinha do hospital.
Já o secretário provincial da UNITA em Benguela, Abílio Kaunda, lamenta que haja tempo para violência num momento conturbado em termos sociais.
Numa altura em que o mundo todo está preocupado com a pandemia do Covid-19, nós nos preocupamos em incentivar a violência não é permitida enquanto as populações passam mal, carecendo de bens, e nós estamos ainda a lutar por causa das bandeiras.
O Galo Negro acrescenta que vai perdendo a confiança nas instituições do Estado, mas garante que fez chegar um relatório com nomes de culpados ao Comando Provincial da Polícia e ao Governador do Benguela, Rui Falcão. À Voz da América, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Interior, Pinto Caimbambo, promete uma declaração das autoridades nas próximas horas. Já o MPLA, por via da área política, faz saber que vai procurar informações sobre os incidentes ocorridos, segundo o partido líder da oposição, também nos municípios do Lubito, Ganda e Caimbambo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o Uíge, onde o ativista cívico Jorge Kissé, de 32 anos de idade, um dos líderes e organizador de várias manifestações contra a alegada má governação do partido no poder, foi baleado na tarde da última sexta-feira por elementos não identificados, isto quando ele exercia a atividade de táxi a 38 quilómetros da sede da capital da província do Uíge. O ativista disse ao nosso correspondente Muniz Francisco que foi baleado quando parou a viatura a pedido dos viajantes. Ele inicialmente recusou-se, mas depois parou a viatura e conta-nos o que aconteceu.
Como eu vi pessoas aí paradas, então me oferecia condições para parar. Logo que ele entra no capim, pega aí uma pistola. Os dois também que estavam no carro pegaram também as duas pistolas. Então logo que eu vi que eles estavam armados, eu tento correr. Eles lá atrás começaram a fazer disparo, mas aquele disparo era mesmo para me atingir ou na cabeça, ou nas costas, ou qualquer coisa parecida. Então logo a correr, sinto logo o primeiro disparo, me atinge na perna direita. Então caí. Quando eu caí, os dois passaram, cada um no seu lateral, e começaram a me dar tiros das pernas, onde uma perna levei 3 tiros, a outra levei 2 tiros, mas graças a Deus nenhum desses tiros permaneceu no corpo, aquilo entrava e saiu, mas nada mais nada menos é por causa da manifestação contra a má governação do MPLA que eu poderia realizar hoje.
De acordo com os ativistas na província, Luís, consideraram que nos últimos dias, com a chegada do novo governador Sérgio Lúcio Rescova Joaquim e o novo comandante da polícia, o exercício de ativismo não tem decorrido de forma pacífica e queixaram-se de sofrerem várias ameaças e perseguições. O ativista social Olavo Castigo acredita existir uma mão invisível por parte do governo local, motivo que levará os ativistas a realizarem uma manifestação a favor de Jorge Kisseke na próxima semana.
E achamos que a mão do governador, porque quando o governador esteve cá, e eu recordo um discurso que ele disse, era sobre a questão da manifestação no jogo, que ele não poderia tolerar nenhuma manifestação aqui na província do Ixo. Achamos que o Lúcio Rescova não nos vai calar, não poderá calar essa sociedade, na verdade. Continuaremos a reclamar. É o único jovem que se tem levantado sobre essa questão. Então achamos que nós viemos condenar este ato em pleno século XXI, quando alguém fala a verdade, quando alguém desmascara a má governação, o seu preço é a morte. Não pode ser. Nesse momento, nós vamos reunir, achamos aqui, a próxima semana, poderemos realizar essa manifestação para repudiar este ato bárbaro, na verdade.
Por sua vez, o correspondente da Amnistia Internacional, Leopoldo Kenyatta, condenou veementemente a ação e promete fazer chegar o caso à comunidade internacional.
É vergonhoso. É um país onde dizem ser democrático e de direito acontecer coisas de gênero. E é muito vergonhoso um país como Angola e com um novo discurso dizerem que agora somos na nova era e que as coisas poderiam ser diferentes. Em breve também farei um relato quanto a isso tudo para poder informar.
Duas aprovados da América, Muniz Francisco.
Habitação. É algo com que muitos angolanos sonham. Em 2008 foi lançado em Luanda um projeto imobiliário sob tutela da empresa brasileira Build Angola para a construção de condomínios residenciais nas províncias de Luanda e Bengo. O projeto contou com enorme divulgação, com o uso inclusivo numa campanha publicitária da figura do rei do futebol, Pelé. Cidadãos angolanos pagaram em conjunto milhões de dólares para a concretização do sonho da casa própria. Sonho esse que nunca chegou. Mais de 1000 cidadãos foram vítimas de burla e continuam a aguardar por justiça e por indenizações. O processo há anos que está encalhado no Tribunal Provincial de Luanda. O Coque Mukuta traz mais dados.
Segundo Josina Bula Luiz Sango, é importante que o tribunal vela pela esta situação, uma vez que mais de 14 lesados já perderam as vidas em consequência do desespero deste processo.
Nós apontamos muito o dedo ao camarada Aguinaldo Jaime. Por quê? Porque ele imiscuiu-se com os brasileiros. Acabou por fazer parte com o mesmo, com os mesmos, cedendo até espaços no Morro Bento, onde os brasileiros montaram estandes de venda. Esse gesto maléfico acabou por legitimar toda uma burla de milhões de dólares, prejudicando os seus compatriotas até o ponto de tirar vidas humanas e que nos conduziu até aqui. Por uma questão do bom nome, devia vir reconhecer que, enquanto representante do Estado, acabou por voluntariamente ou involuntariamente prejudicar-nos. Todos os níveis, estamos a falar de vários níveis de pessoas envolvidas nessa burla. Emocionalmente, eles acabaram conosco. Famílias ficaram completamente destruídas. Estes danos são incalculáveis. Só das 297 famílias que nós estamos aqui a falar, nós estamos em aproximadamente 54 milhões de dólares. 54 milhões de dólares. Temos aqui um que nós vamos, sem medo de errar, que é a diretora da maternidade Lucrécia Paim, a senhora Maria Manuela de Jesus Mendes. Ela é uma das sócias da empresa Moange, em que alguns de nós fizeram pagamentos. Nós apresentando essas provas, esses documentos, como é que até agora dizem que não estão localizados as pessoas, os proprietários e os sócios dessas empresas? E essas pessoas continuam a exercer esses cargos?
Agnaldo Jaime, antigo responsável da antiga agência de investimento privado, ANIP, nega qualquer acusação e diz ter sido vítima do mesmo grupo.
A minha responsabilidade foi apenas receber o dossiê de candidatura deste grupo empresarial, que apresentou os documentos que são exigidos por lei, realizaram o investimento importando capitais do exterior, foi-lhes passado o CRIP, que era o certificado de realização do investimento privado, depois os contratos que foram assinados, isso já não passou por mim, nem tinha de passar. Aliás, vou-lhe acrescentar mais um fator. Eu próprio, por ter acreditado nestes empresários e neste projeto, também fui uma das pessoas burladas. Fiz o down payment para adquirir duas quintas no projeto Quintas do Rio Campo, que nunca recebi. Também acabei por ser lesado. Não vou com isso agora imputar responsabilidades ao Estado. Acreditei neles. Os indivíduos depois fugiram do país e naturalmente deixaram muitas pessoas lesadas, incluindo eu próprio.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Temos a dizer que a Voz da América tentou igualmente contactar Maria Manuela de Jesus Mendes, dona da Clínica Santa Marta e diretora da maternidade Lucrécia Paim, mas não obtivemos qualquer resposta. Com solavancos, hesitações, acusações de perseguição, o combate à corrupção em Angola continua. Talvez a notar o facto que a fraude e pilhagem de recursos do Estado continua a ser feita. Nos últimos 6 meses, mais de 10 entidades, entre gestores municipais, funcionários públicos e homens de negócios ao seu serviço, foram detidos preventivamente por ordem da Procuradoria-Geral da República por suspeita de crime de corrupção e peculato, isto um pouco por todo o país. Cerca de metade destes foram levados para a cadeia entre os meses de julho e agosto, o que espelha um aumento em espiral dos casos. Venâncio Rodrigues.
O líder do Observatório Económico e Social, Sérgio Calundungo, considera que o combate à corrupção é um processo a longo prazo que só terá êxito quando envolver toda a sociedade e não apenas o Presidente da República.
Provavelmente estamos a ser mais reativos, ou seja, não conseguimos trabalhar na prevenção. Ou seja, as instituições e a dinâmica empreendida até agora não têm sido suficientemente forte para evitar com que pessoas caiam nestas práticas. Portanto, não vejo isto como um mal de todo, né? Os níveis de corrupção que existem têm naturalmente que baixar. Isto como é que se faz? Constituições fortes, não comes fortes, ponto um. Isto como é que se faz? Transformando este combate não como uma iniciativa do presidente ou como uma iniciativa de um partido, mas sim como uma iniciativa de uma sociedade que se recusa a viver desta forma, né? E a terceira linha passa pelo reforço das instituições do Estado, que são ainda muito fracas para poder detectar, para poder prevenir e para poder evitar que situações dessas aconteçam. Então, temos que atuar nessas três dimensões.
Para o acadêmico e sociólogo João Lucombo, o combate ou a redução dos níveis de corrupção em Angola não será possível enquanto não houver uma despartidarização das instituições do Estado.
As instituições estão todas a ver partidarizadas e as pessoas são da mesma classe partidária. Entre eles, se acha que é normal, uns realmente são a ser levados na barra do tribunal, um anunciaram que vão passar e existe uma certa disparidade entre o discurso e alguma realidade de presunção de inocência, da morosidade ou das humanidades. Então, essa litargia é que dá a pensar às pessoas que aquilo atua ou de maneira prática para um, para os outros é com capaço de camaleão, é como que dá a impressão que cedo como tarde vai cair no esquecimento.
Como resultado das ações judiciais da PGR em curso no país, os administradores dos municípios do Alto Zambeze, Alexandre Paulino Bumba, e de Camanongue, Zaqueu Isaac, todos na província do Moxico, foram presos entre os meses de julho e agosto por indícios de crimes de peculato e violação de normas de execução do plano e do orçamento. Na província da Lunda Norte, a ex-administradora do município de Amantífero do Quango, Angélica Umba Macano, foi detida na última semana no Dundo, acusada de desvio de 2 mil milhões de kwanzas destinados ao programa de combate à malária. No Namibe, o ex-administrador municipal da Bibala, Chinanga Nkole, e seu adjunto foram constituídos arguidos no mesmo período por gestão danosa do PIME. Outros processos em curso na PGR local dão conta que uma antiga administradora municipal do Virei, na mesma província, poderá igualmente ser indiciada nos próximos dias. Em Benguela, o antigo administrador municipal do Balombo, Júlio Kwanza, juntou-se em julho passado ao antigo gestor do município de Benguela, Carlos Guardado, e do município de Catumbela, Julião de Almeida, que já figuravam na lista dos responsáveis intermédios do governo local, detidos por suspeitas de prática de crimes de peculato e de burla por defraudação. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, também em FM. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira o Angola Fala Só, logo que tivermos um convidado, vamos colocar o seu nome nas nossas redes sociais e na nossa página na internet, e o ouvinte pode de imediato enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. De várias áreas de Angola por abate indiscriminado de árvores continua a ser um problema. No sul do país trava-se um combate para se acabar com o corte ilegal das árvores. Os serviços de investigação criminal prenderam a 45 km de Manongue 7 cidadãos angolanos e um cidadão chinês implicados no corte de 60 metros cúbicos de madeira nociva proibida pelas autoridades angolanas. E também houve outras prisões junto à fronteira da Namíbia. Armando.
De acordo com o porta-voz da corporação no Quando Cubango, o inspetor-chefe Anderson Domingos Mohali, em conferência de imprensa no passado domingo, a Operação Transparência...
Detido em flagrante 8 cidadãos, destes um cidadão de nacionalidade chinesa. Prendido um trator, 2 motosserras, 80 torres de espécie nociva e 30 tranches.
Jun Xinsun, cidadão chinês detido nesta operação, confirma ter comprado 66 metros cúbicos de madeira fresca ao preço de 4 milhões e 600 mil kwanzas, ao equivalente a 9 mil dólares americanos. Júlio Bessa, governador da província do Cuando, Cubango.
O processo de concessão de exploração de madeira tem alguma coisa a funcionar bem. Portanto, há aqui máquinas muito bem instaladas e que não querem ouvir os apelos que o governo está a fazer, porque é proibido cortar no CIRE, é proibido comercializar no CIRE.
Enquanto isso, no município de Namacunde, fronteira da província do Cunene com a República da Namíbia, foram igualmente detidos 2 cidadãos angolanos por exploração ilegal de madeira. Miguel Chicomba, um dos detidos, confirma que abate por dia mais de 25 árvores e também recebe 25 mil kwanzas de recompensa a uma empresa da cidade de Ondjiva.
Pro dia, se a máquina não tem avaria, posso cortar uns 30 ou 25. A carada é 150 tábuas. 25 mil.
Isabel de Chapela, administradora municipal de Namacunde, quer ver descobertos mandantes do abate da floresta na comuna de Chiedi, município de Namacunde.
Nós já proibimos, porque também recebemos um documento a partir do Ministério que não se devia mais fazer a prática ou a exploração de madeira. Segundo eles, não são os proprietários, eles são apenas mandatários. Então, com eles, queremos chegar ao dono que mandou a prática dessa exploração de madeira.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos começar por falar de Lionel Messi. Há notícias contraditórias sobre a sua possível ida para o Manchester City. O jornal Sport diz que o Manchester City está disposto a oferecer a Messi um contrato de 5 anos, avaliados em 500 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões por ano, o que não é nada mau. O jornal diz que o Manchester City estaria disposto a pagar 250 milhões pela transferência. Por esse contrato, em 2024, Messi iria para os Estados Unidos para jogar no New York City, um clube que faz parte do grupo do Manchester City, e assim terminar a sua carreira. Mas outro jornal espanhol, O Mundo Deportivo, diz que depois de uma análise financeira, o Manchester City decidiu que não pode pagar qualquer transferência e só poderá receber o jogador se este vier à borla. O treinador do City, Pep Guardiola, regressou ontem a Manchester depois de ter passado uns dias em Barcelona, a sua terra natal, onde eu estou disposto a apostar, deve ter de certeza falado com Messi. Entretanto, o encontro entre o presidente do clube, Josep Bartomeu, e o pai e agente de Messi, Jorge Messi, vai realizar-se amanhã. Embora tenha já havido conversas telefónicas, o Barcelona quer que Messi fique pelo menos até ao final de 2022. É possível uma solução negociada no que diz respeito à tal cláusula de rescisão de 700 milhões. Há, contudo, divisões dentro da própria direção do Barcelona, com alguns a afirmarem que o melhor é negociar uma saída que satisfaça a todos. Messi ainda não compareceu aos treinos ou ao exame de controle do coronavírus, mas de momento o Barcelona não iniciou qualquer ação disciplinar contra o jogador. Vamos continuar a seguir. Para já, vamos para o basquetebol americano. Hoje temos um jogo decisivo. Vai decidir um semifinalista da Conferência Oeste. O Utah Jazz vai defrontar o Denver. A eliminatória empatada a 3 jogos cada. Jazz esteve a ganhar por 3-1. Deixou-se apanhar. Hoje fica tudo decidido. Hoje também os atuais campeões, o Toronto, têm um jogo importante das meias finais da Conferência Leste. Defronta o Boston, que venceu o primeiro jogo. Pelo que o Toronto tem que pensar que não se pode começar a atrasar. Antes de chegar ao fim desta primeira meia hora, eu quero chamar já a atenção para a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter uma reportagem interessante sobre o conflito no norte de Moçambique. Declarações do presidente Niusi afirma que há uma conspiração internacional e também reações a isso. Isso na segunda meia hora. Na terceira meia hora, hoje é terça-feira, temos a nossa rúbrica sobre a política americana. Vamos, claro, estar a falar das eleições e dos temas que dominam a campanha eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden. Portanto, continue connosco. Para já, vamos ficar com um pouco de música.
Every morning, something's got a hold of me. Well, every morning, people, something's got a hold of me. A loaded chain. Blues ain't gonna let me be. Here I am, walking on a stony path. Here I am, waiting on a stony path. And I know that blues ain't gonna let me rest. Ain't gonna let me rest at all. Such a long, long trail. Living on the edge of each day. Oh, long, long trail. Living on the edge of each day. And I know that blues ain't gonna gonna fade. Ain't gonna fade at all. And I can stand all the dust and all the shame. Well, I can stand all the dust and all the shame. And I ain't looking people for no one else to blame. Ain't gonna let me be.
Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 1 de dezembro de 2020. É terça-feira, nos próximos minutos, consigo o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amâncio Miguel, ao microfone. Votos de uma boa escuta. Em destaque nas notícias, família de herói do genocídio no Ruanda diz que este foi raptado no Dubai por agentes do governo. E na Índia, o governo volta a acusar a China de provocações militares na fronteira. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias já a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Família do cidadão ruandês reconhecido internacionalmente por ter salvo a vida de Tutsis durante o genocídio de 1994 no Ruanda, a família acusou as autoridades do país de o raptarem no estrangeiro. A filha de Paul Rusesabagina disse que este foi raptado no Dubai e depois levado para o Ruanda, onde as autoridades o acusaram formalmente de terrorismo, rapto e assassinato contra civis inocentes. Rusesabagina, da etnia Hutu, recebeu vários prémios internacionais de direitos humanos, incluindo a Medalha de Liberdade dos Estados Unidos, por ter dado abrigo a centenas de Tutsis no seu hotel em 1994, quando centenas de milhares de membros dessa etnia foram mortos. As suas ações foram alvo de um filme, O Hotel Ruanda, que ganhou vários prémios. Rusesabagina tem estado a viver no exílio depois de formar um grupo armado da oposição na vizinha República Democrática do Congo. Ele tem atualmente a cidadania belga, mas mais tarde mudou-se para os Estados Unidos. As autoridades belgas disseram não ter qualquer informação sobre as circunstâncias em que Rusesabagina foi preso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia voltou a acusar tropas chinesas de ações de provocação na fronteira. Isto ao mesmo tempo que os comandantes militares dos dois países estavam em diálogo para tentar acalmar as tensões. Um porta-voz indiano disse que enquanto decorriam as conversações, tropas chinesas tinham novamente estado envolvidas em provocações, mas que tropas indianas tinham tomado medidas para impedir os chineses de alterarem o estatuto fronteiriço. Os Estados Unidos disseram ter ajustado a sua política para Taiwan e tornaram público comunicações, até agora secretas, sobre o fornecimento de armas a este território. Falando aqui em Washington, o secretário de Estado assistente para assuntos do leste asiático, David Stilwell, disse que os Estados Unidos apoiam uma política de uma só China, que contudo é diferente da política do Partido Comunista Chinês de o princípio de uma China, pela qual Pequim reivindica soberania sobre Taiwan. Os Estados Unidos, disse o diplomata americano, não têm posição sobre a questão de soberania sobre Taiwan. Os Estados Unidos tornaram públicas comunicações datadas desde 1982 sobre o fornecimento de armas a Taiwan porque, segundo disse Stilwell, Pequim tem o hábito de distorcer a história. Os documentos indicam que a principal preocupação dos Estados Unidos era manter a paz no estreito de Taiwan e, por isso, quantidades e qualidade de armas vendidas a Taiwan seriam feitas apenas de acordo com a ameaça constituída pela China. Na África do Sul, o Ministério das Finanças informou o Parlamento que companhias estatais pediram milhares de milhões de randes em ajuda para fazerem face à crise causada pelo coronavírus. Entre as entidades estatais em grave dificuldades, contam-se os Correios, a rede de rádio e televisão, SABC, a operadora dos aeroportos, a companhia de eletricidade Eskom e a companhia de armas Denal, que poderá ter que declarar falência e encerrar.
Em destaque nos próximos minutos, a análise da situação de insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado, que desde 2017 já provocou a morte de pelo menos 1.500 pessoas pelas contas de várias organizações. O André Batista escreve que os analistas moçambicanos consideram crucial o encontro entre o presidente Filipe Nhusi e o bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, para desanuviar a tensão e calar o ódio após fortes críticas nas redes sociais contra o religioso por supostamente estar a financiar o terrorismo em Cabo Delgado. André Batista.
A Voz da América ouviu o jornalista Fernando Lima, a ativista Fátima Mimbir e o analista político Sansão Nhancale. Fernando Lima observa que o gesto de Filipe Nhusi cala os críticos do bispo de Pemba e presta homenagem a um religioso que dá voz ao sofrimento da população de Cabo Delgado, considerando por isso importante a reunião.
É importante assinalar que não foi o bispo de Pemba que foi a residência do chefe de Estado, foi o chefe de Estado que se deslocou à residência do bispo de Pemba, o que pode ser interpretado também como um gesto de humildade de um presidente que é confessamente católico.
Já a ativista Fátima Mimbir diz que o governo não pode deixar indivíduos ligados aos seus corredores desfilarem ódio, sendo por isso importante o gesto do chefe de Estado de se distanciar da conduta negativa e inadequada dos seus conselheiros, mas espera que o gesto seja sincero.
Porque eu espero que o presidente tenha ido lá para pedir desculpas em nome desses indivíduos e tenha, obviamente, ajudado a dar alguma resposta àquilo que foram as críticas ou as preocupações que o bispo apresentou durante as suas intervenções, que colocaram, digamos assim, na linha de fogo, a ponto de ser considerado como um financiador dos insurgentes.
Por sua vez, Sansão Nhancale, analista político, observa que a reunião entre os dois líderes apaciguou a tensão entre Maputo e o Vaticano e, no lugar de diabolizar o bispo de Pemba, era necessário cooperar pelo papel que a Igreja Católica sempre desempenhou na pacificação de Moçambique.
Porque, pelo menos, queria um desanuviamento, né? Nas tensões entre Moçambique e o Vaticano. Porque os comentários que rolavam, principalmente nas redes sociais e em outros fóruns, era de uma diabolização do bispo.
Os analistas consideram que o país ficou com a imagem beliscada com a destilação de ódio perante um silêncio das autoridades.
E o que acontece é que as pessoas querem fazer um trabalho que não são delas o trabalho. E às vezes fazem mal esse trabalho.
A imagem do país fica beliscada primeiro por causa da governação fraca, frágil que nós temos. O segundo ponto é realmente a destilação do ódio que é permitida pelo governo, que esses indivíduos fazem e que não há consequência nenhuma.
Pior ainda, que é o facto de pessoas que são identificadas como próximas do Presidente da República fazerem as declarações desqualificadas e de grande baixeza intelectual contra o bispo de Pemba, sugerindo inclusive a sua expulsão de Moçambique. Portanto, penso que eventualmente é preciso rever as comunidades
implicações na presidência da República e na presidência do próprio partido.
O encontro, a pedido do Bispo de Bemba, aconteceu poucos dias depois de circular nas redes sociais textos assinados por indivíduos considerados promotores de news, sugerindo que o religioso era apoiante dos insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado, devendo por isso ser expulso do país. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar da insurgência na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, diz que a falta de esperança num contexto de paz faz com que muitos jovens sejam facilmente recrutados por grupos armados que há cerca de 3 anos vêm atacando aquela província do norte de Moçambique. Reporta Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi, na sua deslocação a Pemba esta segunda-feira, admitiu que os grupos que protagonizam ataques armados em Cabo Delgado estão a explorar a pobreza no seio dos jovens da província para recrutá-los para as suas fileiras.
A estratégia adotada por este grupo é de recrutamento de jovens, explorando a sua condição de pobreza, com promessas de vida melhor.
O diretor do CIP, Edson Cortes, diz que há bastante tempo que a sociedade civil vem chamando a atenção para o fato de que o problema de Cabo Delgado é estrutural.
Se as pessoas aceitam serem mobilizadas por movimentos típicos do Estado Islâmico, qualquer que seja, ou seja, as pessoas aceitam ser mobilizadas para entrarem numa dinâmica de guerra, estabilização, é porque num contexto de paz não tem esperança.
Em muitos países, sobretudo africanos, não obstante existirem muitos recursos naturais, a sua exploração tem atraído muitos conflitos internos e estes tanto podem ser provocados internamente como podem ser alimentados externamente. O acadêmico Ismael Moussa diz que uma melhor coesão interna na distribuição dos dividendos desses recursos, sobretudo através de investimentos em setores que criem oportunidade de emprego para jovens, pode evitar a instabilidade como aquela que se registra em Cabo Delgado.
Se nós melhorarmos a inclusão, melhorarmos a equidade na distribuição da riqueza, eu creio que não há espaço nenhum para uma instabilidade.
Entretanto, Adriano Novonga, bastante crítico, diz que isso é o que tem faltado no país, sendo por isso que os jovens se aliam aos grupos armados em Cabo Delgado.
A questão do fundo, que é a questão da exclusão, que é a questão da marginalização que os jovens estão a ver, e é preciso resolver. A maneira como a governação colapsou nesse país. O Estado foi privatizado por pessoas importantes.
O jovem Abdul Silmano considera que a questão de trabalho poderia ser minimizada por uma boa política de emprego juvenil. Temos várias milhares de jovens sem emprego neste país, lamentou.
Até existem aqueles que são formados ainda das universidades, mas o seu enquadramento no mercado de emprego é difícil. Ainda falta muito para se fazer sentir que o mercado de emprego está realmente aberto para receber essa massa laboral.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, a diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, acusa o Ministério Público de lhe ter constituído a arguida no caso do desaparecimento de drogas sem ter em conta os procedimentos legais. Os detalhes aqui com o Oscar Medeiros.
A diretora da instituição enviou recados ao Procurador-Geral da República.
Há procedimentos legais para que a diretora da Polícia Judiciária seja constituída arguida. E ninguém está acima da lei. Por isso que há procedimentos legais.
Maribel Rocha lamenta também a decisão do Ministério Público de afastar a Polícia Judiciária da investigação do caso.
A Polícia Judiciária já investigou o furto de droga que desapareceu no Ministério Público. A Polícia Judiciária não é a única instituição onde a droga desapareceu. E de todas as instituições onde a droga desapareceu, a Polícia Judiciária investigou. A Polícia Judiciária é um órgão competente para investigar todos os crimes cuja pena é superior a 3 anos. É competência da Polícia Judiciária.
A diretora da Polícia Judiciária São Tomense, acusada pelo Ministério Público de estar envolvida no desaparecimento de drogas nas instalações da instituição que dirige, avisa ainda que não vai se deixar abalar por esta situação.
Este fato não vai abalar a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária continua firme no combate ao crime e, principalmente, crime que põe em causa a paz na sociedade. A situação das drogas é uma situação que revolta-me, não só enquanto pessoa, mas também enquanto diretora de uma instituição.
Em dezembro de 2019, após a detenção do cidadão brasileiro no aeroporto de São Tomé, A diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, fez a seguinte declaração à imprensa sobre a quantidade de drogas retirada do seu intestino.
Nós demos diligência no sentido de mesmo expelir todas as cápsulas que tinham incluído no âmbito, neste âmbito. No total, nós conseguimos um total de 98 cápsulas, cujo, após a mesma ser submetida a um teste rápido, deu positivo para cocaína.
Passaram 8 meses e agora acusada de envolvimento no desaparecimento de 14 cápsulas deste lote de droga na posse da PJ desde a sua apreensão, Maribel Rocha afirma que eram apenas 84 cápsulas de cocaína apreendidas em 2019.
Em dezembro do ano passado, a Polícia Judiciária desencadeou uma operação no Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe que culminou com a detenção de um cidadão brasileiro e a apreensão de 84 cápsulas de droga, que, após submetida ao teste, deu positivo para cocaína.
Fica a dúvida, afinal, quantas cápsulas de cocaína foram retiradas do intestino do traficante brasileiro em dezembro de 2019. Para além da diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, foram ainda constituídos arguídos no âmbito deste processo de desaparecimento de drogas mais 4 funcionários da Polícia Judiciária. Todos estão sob termo de identidade e residência. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. De São Tomé, vamos a Angola. João Santa Rita.
Habitação. É algo com que muitos angolanos sonham. Em 2008 foi lançado em Luanda um projeto imobiliário sob tutela da empresa brasileira Build Angola para a construção de condomínios residenciais nas províncias de Luanda e Bengo. O projeto contou com enorme divulgação, com o uso inclusivo numa campanha publicitária da figura do rei do futebol, Pelé. Cidadãos angolanos pagaram em conjunto milhões de dólares para a concretização do sonho da casa própria. Sonho esse que nunca chegou. Mais de 1000 cidadãos foram vítimas de burla e continuam a aguardar por justiça e por indenizações. O processo há anos que está encalhado no Tribunal Provincial do Luanda. O Coco Mukuta traz mais dados.
Segundo Josina Bula Luiz Sango, é importante que o tribunal vela pela esta situação, uma vez que mais de 14 lesados já perderam as vidas em consequência do desespero deste processo.
Nós apontamos muito o dedo ao camarada Aguinaldo Jaime. Por quê? Porque ele imiscuiu-se com os brasileiros. Acabou por fazer parte com os mesmos, cedendo até espaços no Morro Bento, onde os brasileiros montaram estandes de venda. Esse gesto maléfico acabou por legitimar toda uma burla de milhões de dólares, prejudicando os seus compatriotas até o ponto de tirar vidas humanas e que nos conduziu até aqui. Por uma questão do bom nome, devia vir reconhecer que, enquanto representante do Estado, acabou por voluntariamente ou involuntariamente prejudicar-nos. Todos os níveis, estamos a falar de vários níveis de pessoas envolvidas nessa burla. Emocionalmente, eles acabaram conosco. Famílias ficaram completamente destruídas. Estes danos são incalculáveis. Só das 297 famílias que nós estamos aqui a falar, nós estamos em aproximadamente 54 milhões de dólares. 54 milhões de dólares. Temos aqui um que nós vamos, sem medo de errar, que é a diretora da maternidade Lucrécia Paim, a senhora Maria Manuela de Jesus Mendes. Ela é uma das sócias da empresa Moange, em que alguns de nós fizeram pagamentos. Nós apresentando essas provas, esses documentos, como é que até agora dizem que não estão localizados as pessoas, os proprietários e os sócios dessas empresas? E essas pessoas continuam a exercer esses cargos?
Agnaldo Jaime, antigo responsável da antiga agência de investimento privado, ANIP, nega qualquer acusação e diz ter sido vítima do mesmo grupo.
A minha responsabilidade foi apenas receber o dossiê de candidatura deste grupo empresarial, que apresentou
apresentou os documentos que são exigidos por lei, realizaram o investimento importando capitais do exterior, foi-lhes passado o CRIP, que era o certificado de realização do investimento privado, depois os contratos que foram assinados, isso já não passou por mim, nem tinha de passar. Aliás, vou-lhe acrescentar mais um fator. Eu próprio, por ter acreditado nestes empresários e neste projeto, também fui uma das pessoas burladas. Fiz o down payment para adquirir duas quintas no projeto Quintas do Rio Campo, que nunca recebi. Também acabei por ser lesado. Não vou com isso agora imputar responsabilidades ao Estado. Acreditei neles. Os indivíduos depois fugiram do país e naturalmente deixaram muitas pessoas lesadas, incluindo eu próprio.
Koki Mukuta, Luanda.
Com o fim das convenções dos partidos republicano e democrata, a campanha eleitoral americana entrou na sua reta final. O João Santa Rita diz-nos que, numa altura de grande turbulência política no país, um tema domina para já esta campanha. João.
Pouco mais de dois meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o que analistas tinham anteriormente afirmado iria acontecer, está a acontecer. A vantagem do candidato democrata Joe Biden nas sondagens está em queda. Analistas políticos fazem notar que isto sempre acontece com o aproximar das eleições. Quando o eleitorado começa a prestar mais atenção às palavras e planos dos candidatos e, portanto, a luta torna-se mais renhida. Mas algo começa a preocupar os democratas. As imagens de violência, com pilhagens e roubo em manifestações em diversas partes do país, a intimidação de convidados do Partido Republicano à saída da Casa Branca após um recente discurso de Trump são imagens que, sem dúvida, preocupam os democratas. Para os republicanos, este é o tema que, sem dúvida, vão usar na sua campanha e, aliás, já estão a usar. Manutenção da lei e da ordem não está garantida sob a autoridade dos democratas, dizem os republicanos. Mark Meadows, chefe de gabinete na Casa Branca, fez referência clara a isto ao falar das manifestações em Portland, no estado do Oregon, que têm resultado em atos de pilhagem e incêndios.
These are people that every single night conduct violent acts, and it is in Democrat cities. You know, you want to talk about Donald Trump's America. Most of Donald Trump's America is peaceful.
Isto são pessoas que todas as noites levam a cabo atos violentos, e isso dá-se em cidades dos democratas. Você queria falar da América, de Donald Trump. A maior parte da América de Donald Trump é pacífica. Esta manhã estamos a falar de uma cidade democrata, Portland, que apenas ontem voltou a rejeitar ajuda do governo federal.
It is a Democrat-led city in Portland that we're talking about this morning, who just yesterday denied help once again from the federal government.
Não é o procurador de Donald Trump que está a dizer aos polícias para abandonarem as suas posições. Não é Donald Trump que diz que temos necessidade de ignorar o que se passa, é o presidente da Câmara de Portland.
It's not Donald Trump's DA that's saying to stand down. It's not Donald Trump that is saying that we need to look the other way. It's the mayor of Portland.
Palavras de Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca, a falar à cadeia de televisão NBC. Para o Partido Democrata, isto está a tornar-se num problema. Joe Biden veio a público pela primeira vez condenar a violência e os seus apoiantes estão agora a tentar contra-atacar. Amy Klobuchar é senadora democrata e concorreu às eleições primárias para a presidência, mas agora apoia, como seria de esperar, a candidatura de Joe Biden. Falando à cadeia de televisão ABC, ela indicou claramente como é que os democratas vão contra-atacar nesta questão da lei e ordem e segurança.
This isn't just happening in one place. It's happening all over the country. It is happening under Donald Trump's watch.
Isto não está a acontecer num só local. Está a acontecer em todo o país. Está a acontecer sob a governação de Donald Trump. Temos pessoas como George Floyd morto pela polícia. Não temos segurança na América de Donald Trump. Vimos um aumento de crimes de ódio racial. Vimos um aumento do crime. Durante a convenção do Partido Republicano, 3.600 pessoas morreram de Covid.
But we have seen 3,600 people die during the Republican convention, Jonathan. Now over 180,000 people that died from this coronavirus.
Mais de 180 mil já morreram do coronavírus. Não, não temos mais segurança. Penso que Joe Biden tem um argumento muito forte sobre as mudanças que vai implementar para tornar este país mais seguro. Não vimos isso acontecer com este presidente.
So about the changes he will make to make this country more safer. We have not seen this with this president.
Eram palavras de Amy Klobuchar, do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão ABC. Os temas de lei, ordem e segurança serão, portanto, aqueles que deverão, para já, dominar a campanha e propaganda eleitoral. Mas vêm aí os debates e tudo pode mudar até lá, durante e depois dos debates. As sondagens indicam, entretanto, que Biden continua a comandar o apoio dos eleitores, embora com uma vantagem em queda, mais diminuta do que era há algumas semanas atrás. Nos estados considerados vitais por uma vitória no colégio eleitoral, a vantagem de Biden está dentro da margem de erro, ou muito, muito pouco acima dela. E isso indica que tudo está ainda em jogo.
A Convenção Internacional sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil foi ratificada universalmente em agosto e especialistas dizem que dará às crianças proteção legal crítica contra as piores formas de trabalho infantil. No Ghana, as crianças ainda são usadas em trabalhos perigosos, especialmente nas indústrias de pesca e cacau. Uma instituição de caridade neste país está a fazer a diferença ao resgatar crianças que trabalham na pesca e trazendo-as de volta à escola. Mayra Lassalette.
Quando Stephen Addo sai em missão para resgatar crianças trabalhadoras no Lago Volta, ele pensa na sua própria infância e em ser forçado a trabalhar na indústria pesqueira do Ghana. Addo diz que os traficantes enganam os pais com falsas promessas de dar aulas aos filhos e os obrigam, alguns com apenas 5 anos, a pescar. Os países membros da Organização Internacional do Trabalho ratificaram no início de agosto a Convenção das Piores Formas de Trabalho Infantil, mas a Addo diz que é preciso mais política para deter o problema.
Mas ainda devemos encontrar uma maneira de responsabilizar aqueles que o ratificam. Não apenas sentar no escritório e ratificar, vir ao local e trabalhar em equipa com as pessoas que estão a implementar e garantir que as coisas aconteçam como desejamos que aconteçam.
O trabalho infantil também é um problema nas indústrias do cacau no Ghana e na vizinha Costa do Marfim. A Iniciativa Internacional do Cacau trabalha com as comunidades do cacau para impedir o trabalho infantil por meio de defesa, educação e apoio à subsistência. O porta-voz, Prince Gyamfi, espera que a Convenção sobre o Trabalho Infantil incentive mais ações dos governos e do setor privado.
Agora que todos os países ratificaram esta convenção, todos nós temos que dobrar os esforços para eliminar o trabalho infantil em todas as suas cadeias de abastecimento, em todas as nossas comunidades, em todos os lugares onde temos crianças, porque o lugar das crianças não é fazer atividades perigosas.
Nos últimos anos, o Ghana adotou políticas para combater o trabalho infantil, incluindo a construção de escolas nas comunidades do cacau e o fornecimento de merenda escolar gratuita. Eugene Corletti é o diretor do Departamento do Trabalho do Ghana.
O governo tem feito muitas intervenções para enfrentar a questão da pobreza e do analfabetismo. Então, as escolas foram abertas e criadas para que a distância até a escola também seja reduzida.
O Departamento do Trabalho do Ghana afirma que os esforços serão recompensados a longo prazo. Mas os ativistas como Addo, que passam os seus dias a resgatar crianças trabalhadoras, mal podem esperar pelo fim da prática.
Vamos começar por falar de Lionel Messi. Há notícias contraditórias sobre a sua possível ida para o Manchester City. O jornal Sport disse que o Manchester City está disposto a oferecer a Messi um contrato de 5 anos avaliados em 500 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões por ano, o que não é nada mau. Para já, vamos para o basquetebol americano. Hoje temos um jogo decisivo. Vai decidir um semifinalista da Conferência Oeste. O Utah Jazz vai defrontar o Denver, eliminatória empatada a 3 jogos cada. Jazz esteve a ganhar por 3-1, deixou-se apanhar, hoje fica tudo decidido. Hoje também os atuais campeões, o Toronto, têm um jogo importante nas meias finais da Conferência Leste, defronta o Boston, que venceu o primeiro jogo, pelo que o Toronto tem que pensar que não se pode começar a atrasar. Ontem já houve um jogo de uma das outras meias finais da Conferência Leste. O Miami Heat bateu o Milwaukee Bucks 115-104. Ainda ontem, o Oklahoma bateu o Houston Rockets por 104-100. Esta eliminatória está empatada também a 3 jogos cada para decidir um semifinalista da Conferência Oeste.
Em destaque nas notícias, a família de herói de genocídio no Ruanda diz que este foi raptado no Dubai por agentes do governo. E Índia volta a acusar a China de provocações militares na fronteira. Produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. Ponto final a esta segunda página da emissão vespertina. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página. Continue conosco. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amancio Miguel. Títulos de atualidade nesta terça-feira, 1 de setembro. Família de herói do genocídio no Ruanda diz que este foi raptado no Dubai por agentes do governo. Índia volta a acusar a China de provocações militares na fronteira. Voz da América, emissão de 1 de setembro de 2020, em destaque hoje, a página reservada à política americana, na qual o João Santa Rita vai falar da campanha eleitoral e dos temas que dominam esta campanha, isto depois de ter terminado a convenção tanto do Partido Republicano, tanto do Partido Democrata. Por ser terça-feira, teremos a habitual página reservada às notícias de saúde, que voltaremos a falar da situação da Covid, com destaque para a Guiné-Bissau. Teremos para começar a nossa habitual reportagem. E nos próximos minutos, a análise da situação de insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado, que desde 2017 já provocou a morte de pelo menos 1.500 pessoas pelas contas de várias organizações. O André Batista escreve que os analistas moçambicanos consideram crucial o encontro entre o presidente Filipe Nhusi e o bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, para desanuviar a tensão e calar o ódio após fortes críticas nas redes sociais contra o religioso por supostamente estar a financiar o terrorismo em Cabo Delgado. André Batista.
A Voz da América ouviu o jornalista Fernando Lima, a ativista Fátima Mimbir e o analista político Sansão Nhancale. Fernando Lima observa que o gesto de Filipe Nhusi cala os críticos do bispo de Pemba e presta homenagem ao religioso que dá voz ao sofrimento da população de Cabo Delgado, considerando por isso importante a reunião.
É importante assinalar que não foi o bispo de Pemba que foi à residência do chefe de Estado, foi o chefe de Estado que se deslocou à residência do Bispo de Venda, o que pode ser interpretado também como um gesto de humildade de um presidente que é, confessamente, um católico.
Já a ativista Fátima Mimbir diz que o governo não pode deixar indivíduos ligados aos seus corretores desfilarem ódio, sendo por isso importante o gesto do chefe de Estado de se distanciar da conduta negativa e inadequada dos seus conselheiros, mas espera que o gesto seja sincero.
Porque eu espero que o presidente tenha ido lá para pedir desculpas em nome desses indivíduos e tenha, obviamente, ajudado a dar alguma resposta àquilo que foram as críticas ou as preocupações que o Bispo apresentou durante as suas intervenções, que colocaram, digamos assim, na linha de fogo, a ponto de ser considerado como um financiador dos insurgentes.
Por sua vez, Sansão Nyankale, analista político, observa que a reunião entre os dois líderes apaciguou a tensão entre Maputo e o Vaticano e, no lugar de diabolizar o Bispo de Pemba, era necessário cooperar pelo papel que a Igreja Católica sempre desempenhou na pacificação de Moçambique.
Porque, pelo menos, criar um desanuviamento, né? Nas tensões entre Moçambique e o Vaticano. Porque os comentários que rolavam, principalmente nas redes sociais e em outros fóruns, era de uma diabolização do bispo.
Os analistas consideram que o país ficou com a imagem beliscada com a destilação de ódio perante um silêncio das autoridades.
E o que acontece é que as pessoas querem fazer um trabalho que não são delas o trabalho. E às vezes fazem mal esse trabalho.
A imagem do país fica beliscada primeiro por causa da governação fraca, frágil que nós temos. O segundo ponto é realmente a destilação de ódio que é permitida pelo governo, que esses indivíduos fazem e que não há consequência nenhuma.
Pior ainda é o facto de pessoas que são identificadas como próximas do Presidente da República fazerem as declarações desqualificadas e de grande baixeza intelectual contra o Bispo de Pemba, sugerindo, inclusive, a sua expulsão de Moçambique. Portanto, penso que, eventualmente, é preciso rever as comunicações da Presidência da República e da Presidência do próprio Partido.
O encontro a pedido do Bispo de Pemba aconteceu poucos dias depois de circular nas redes sociais textos assinados por indivíduos considerados promotores de news, sugerindo que o religioso era apoiante dos insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado, devendo por isso ser expulso do país. André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, a diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, acusa o Ministério Público de lhe ter constituído a ruída no caso do desaparecimento de drogas sem ter em conta os procedimentos legais. Os detalhes aqui com o Oscar Medeiros.
A diretora da instituição enviou recados ao Procurador-Geral da República.
Há procedimentos legais para que a diretora da Polícia Judiciária seja constituída arguida. E ninguém está acima da lei. Por isso que há procedimentos legais.
Maribel Rocha lamenta também a decisão do Ministério Público de afastar a Polícia Judiciária da investigação do caso.
A Polícia Judiciária já investigou o furto de droga que desapareceu no Ministério Público. A Polícia Judiciária não é a única instituição onde a droga desapareceu. E de todas as instituições onde a droga desapareceu, a Polícia Judiciária investigou. A Polícia Judiciária é um órgão competente para investigar todos os crimes cuja pena é superior a 3 anos. É competência da Polícia Judiciária.
A diretora da Polícia Judiciária São Tomense, acusada pelo Ministério Público de estar envolvida no desaparecimento de drogas nas instalações da instituição que dirige, avisa ainda que não vai se deixar abalar por esta situação.
Este fato não vai abalar a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária continua firme no combate ao crime e, principalmente, crime que põe em causa a paz na sociedade. A situação das drogas é uma situação que revolta-me, não só enquanto pessoa, mas também
enquanto diretora de uma instituição.
Em dezembro de 2019, após a detenção do cidadão brasileiro no aeroporto de São Tomé, a diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, fez a seguinte declaração à imprensa sobre a quantidade de drogas retirada do seu intestino.
Nós demos diligência no sentido de mesmo expelir todas as cápsulas que tinham incluído no âmbito, neste âmbito, no total, nós conseguimos um total de 98 cápsulas, cujo, após a mesma ser submetida a um teste rápido, deu positivo para cocaína.
Passaram 8 meses e agora acusada de envolvimento no desaparecimento de 14 cápsulas deste lote de droga na posse da PJ desde a sua apreensão, Maribel Rocha afirma que eram apenas 84 cápsulas de cocaína apreendidas em 2019.
Em dezembro do ano passado, a Polícia Judiciária desencadeou uma operação no Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe que culminou com a detenção de um cidadão brasileiro e a apreensão de 84 cápsulas de droga, que, após submetida ao teste, deu positivo para cocaína.
Fica a dúvida, afinal, quantas cápsulas de cocaína foram retiradas do intestino do traficante brasileiro em dezembro de 2019? Para além da diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, foram ainda constituídos arguídos no âmbito deste processo de desaparecimento de drogas mais 4 funcionários da Polícia Judiciária. Todos estão sob termo de identidade e residência. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Com o fim das convenções dos partidos Republicano e Democrata, a campanha eleitoral americana entrou na sua reta final. O João Santa Rita diz-nos que numa altura de grande turbulência política no país, um tema domina, para já, a campanha. João Santa Rita.
Mais de 2 meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o que analistas tinham anteriormente afirmado iria acontecer, está a acontecer. A vantagem do candidato democrata Joe Biden nas sondagens está em queda. Analistas políticos fazem notar que isto sempre acontece com o aproximar das eleições. Quando o eleitorado começa a prestar mais atenção às palavras e planos dos candidatos e, portanto, a luta torna-se mais renhida. Mas algo começa a preocupar os democratas. As imagens de violência, com pilhagens e roubo, em manifestações em diversas partes do país, a intimidação de convidados do Partido Republicano à saída da Casa Branca após um recente discurso de Trump, são imagens que sem dúvida preocupam os democratas. Para os republicanos, este é o tema que sem dúvida vão usar na sua campanha, e aliás já estão a usar. Manutenção da lei e da ordem não está garantida sob a autoridade dos democratas, dizem os republicanos. Mark Meadows, chefe de gabinete na Casa Branca, fez referência clara a isto ao falar das manifestações em Portland, no estado do Oregon, que têm resultado em atos de pilhagem e incêndios.
These are people that every single night conduct violent acts, and it is in Democrat cities. You know, you want to talk about Donald Trump's America. Most of Donald Trump's America is peaceful.
Isto são pessoas que todas as noites levam a cabo atos violentos, e isso dá-se em cidades dos democratas. Você queria falar da América, de Donald Trump. A maior parte da América de Donald Trump é pacífica. Esta manhã estamos a falar de uma cidade democrata, Portland, que apenas ontem voltou a rejeitar ajuda do governo federal.
It is a Democrat-led city in Portland that we're talking about this morning, who just yesterday denied help once again from the federal government.
Não é o procurador de Donald Trump que está a dizer aos polícias para abandonarem as suas posições. Não é Donald Trump que diz que temos necessidade de ignorar o que se passa. É o presidente da Câmara de Portland.
It's not Donald Trump's DA that's saying to stand down. It's not Donald Trump that is saying that we need to look the other way. It's the mayor of Portland.
Palavras de Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca, a falar à cadeia de televisão NBC. Para o Partido Democrata, isto está a tornar-se num problema. Joe Biden veio ao público pela primeira vez condenar a violência e os seus apoiantes estão agora a tentar contra-atacar. Amy Klobuchar é senadora democrata e concorreu às eleições primárias para a presidência, mas agora apoia, como seria de esperar, a candidatura de Joe Biden. Falando à cadeia de televisão ABC, ela indicou claramente como é que os democratas vão contra-atacar nesta questão da lei e ordem e segurança.
This isn't just happening in one place. It's happening all over the country. It is happening under Donald Trump's watch.
Isto não está a acontecer num só local. Está a acontecer em todo o país. Está a acontecer sob a governação de Donald Trump. Temos pessoas como George Floyd morto pela polícia. Não temos segurança na América de Donald Trump. Vimos um aumento de crimes de ódio racial. Vimos um aumento do crime. Durante a convenção do Partido Republicano, 3.600 pessoas morreram de Covid.
But we have seen 3,600 people die during the Republican convention, Jonathan. Now over 180,000 people that died from this coronavirus.
Mais de 180 mil já morreram do coronavírus. Não, não temos mais segurança. Penso que Joe Biden tem um argumento muito forte sobre as mudanças que vai implementar para tornar este país mais seguro. Não vimos isso acontecer com este presidente.
So about the changes he will make to make this country more safer. We have not seen this with this president.
Eram palavras de Amy Klobuchar, do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão ABC. Os temas de lei, ordem e segurança serão, portanto, aqueles que deverão, para já, dominar a campanha e propaganda eleitoral. Mas vêm aí os debates e tudo pode mudar até lá, durante e depois dos debates. As sondagens indicam, entretanto, que Biden continua a comandar o apoio dos eleitores, embora com uma vantagem em queda, mais diminuta do que era há algumas semanas atrás. Nos estados considerados vitais para uma vitória no colégio eleitoral, a vantagem de Biden está dentro da margem de erro, ou muito, muito pouco acima dela. E isso indica que tudo está ainda em jogo.
Nesta página reservada à saúde, hoje destacamos um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que a pandemia da Covid-19 interrompeu os serviços essenciais de saúde em quase todos os países, sendo os de baixa renda os mais afetados. Isso provavelmente adicionará encargos à saúde pública, disse a Organização Mundial da Saúde. Entre os 150 países, ou melhor, 105 países que responderam à pesquisa, 90% relataram interrupção pelo menos parcial em pelo menos um dos 25 serviços essenciais. Mais da metade relatou interrupções no diagnóstico e tratamento do cancro. Os programas de malária foram afetados em quase metade dos países, tuberculose em mais de 2/5 e tratamento de HIV é 1/3. Os países de baixa renda arcam com a maior parte do impacto. Entre os países que relataram as interrupções, em pelo menos 75% dos serviços essenciais, quase metade era de renda baixa. Apenas 4% dos países de alta renda relataram esse nível de interrupção. Os serviços mais comumente interrompidos foram programas de imunização de rotina, seguidos de diagnóstico e tratamento de doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas ou diabetes, planeamento familiar e contracepção e tratamento de saúde mental. A pesquisa revela que mesmo sistemas de saúde robustos podem ser rapidamente subcarregados e comprometidos por um surto de Covid-19, diz um comunicado da Organização Mundial da Saúde. Foram relatadas interrupções na maioria dos programas de HIV, tuberculose e malária em países de renda baixa, apoiados pelo Fundo Global, uma parceria público-privado. Os países estão a começar a adaptar-se. A maioria instruiu procedimentos de triagem para identificar casos prioritários. A telemedicina está em alta sempre que possível. Metade de países encontraram novas formas de dispensar medicamentos. E continuando na saúde, vamos a Guiné-Bissau com o Assoumani Sow, que reporta que as autoridades do país reconhecem que combater a Covid-19 é, de facto, um grande desafio. Assoumani.
Em conferência de imprensa semanal para atualização de dados de pessoas infectadas pelo coronavírus, Plácido Cardoso disse que o Alto Comissariado está longe de controlar a doença no país, informando que o objetivo da sua instituição é de testar mais pessoas para saber se estão ou não infectadas.
Estamos longe de ter controlado a pandemia, mas pelo menos são elementos encorajadores, mas também de inquietação que nos leva a trabalhar mais na compreensão, numa melhor compreensão do progresso, da evolução da nossa pandemia. E o nosso objetivo é testar mais pessoas.
Entretanto, o médico guineense Luís Martins aponta as razões de propagação de coronavírus na Guiné-Bissau.
Não havia um hospital para que os doentes, os pequenos números que tínhamos na altura de 8, 9, 20, pudessem ficar em uma unidade hospitalar, tiveram que ficar nas suas casas. Então complicou-se tudo. Criou-se mais propagação e o próprio centro de operações na altura perdeu-se o rastreio. Havia cadeia de transmissão e aí complicou-se tudo.
O médico aconselha o alto comissariado a não deitar toalha no chão e pede que se aumente o nível de sensibilização e de prevenção de Covid-19 na Guiné-Bissau.
Perdemos a via, não vamos poder dar resposta. É o que o comissariado está no momento a tentar mostrar. Mas eu acho que eles não podem deitar toalha chão. Eu acho que ainda estamos em problemas sérios, temos números a elevarem. Temos que continuar a sensibilizar, temos que continuar a preparar milhares de cuidados intensivos.
A Guiné-Bissau conta atualmente com 938 casos ativos, num total de 1.072 amostras, 49 casos positivos e registrou na última semana 38 óbitos provocados pela Covid-19. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sof.
Ter em antena o João Santa Rita para a atualização. Notícias com João Santa Rita.
Família do cidadão ruandês reconhecido internacionalmente por ter salvo a vida de Tutsis durante o genocídio de 1994 no Ruanda, a família acusou as autoridades do país de o raptarem no estrangeiro. A filha de Paul Rusesabagina disse que este foi raptado no Dubai e depois levado para o Ruanda, onde as autoridades o acusaram formalmente de terrorismo, rapto e assassinato contra civis inocentes. Rousseff Sabagina, da etnia Hutu, recebeu vários prémios internacionais de direitos humanos, incluindo a Medalha de Liberdade dos Estados Unidos, por ter dado abrigo a centenas de Tutsis no seu hotel em 1994, quando centenas de milhares de membros dessa etnia foram mortos. As suas ações foram alvo de um filme, o Hotel Ruanda, que ganhou vários prémios. Rosa Sabagina tem estado a viver no exílio depois de formar um grupo armado da oposição na vizinha República Democrática do Congo. Ele tem atualmente a cidadania belga, mas mais tarde mudou-se para os Estados Unidos. As autoridades belgas disseram não ter qualquer informação sobre as circunstâncias em que Rousseff Sabagina foi preso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia voltou a acusar tropas chinesas de ações de provocação na fronteira, isto ao mesmo tempo que os comandantes militares dos dois países estavam em diálogo para tentar acalmar as tensões. Um porta-voz indiano disse que enquanto decorriam as conversações, tropas chinesas tinham novamente estado envolvidas em provocações, mas que tropas indianas tinham tomado medidas para impedir os chineses de alterarem o estatuto fronteiriço. Os Estados Unidos disseram ter ajustado a sua política para Taiwan e tornaram público comunicações, até agora secretas, sobre o fornecimento de armas a este território. Falando aqui em Washington, o secretário de Estado assistente para assuntos do leste asiático, David Stilwell, disse que os Estados Unidos apoiam uma política de uma só China, que contudo é diferente da política do Partido Comunista Chinês de o princípio de uma China, pela qual Pequim reivindica soberania sobre Taiwan. Os Estados Unidos, disse o diplomata americano, não têm posição sobre a questão de soberania sobre Taiwan. Os Estados Unidos tornaram públicas comunicações datadas desde 1982 sobre o fornecimento de armas a Taiwan porque, segundo disse Stilwell, Pequim tem o hábito de distorcer a história. Os documentos indicam que a principal preocupação dos Estados Unidos era manter a paz no estreito de Taiwan e, por isso, quantidades e qualidade de armas vendidas a Taiwan seriam feitas apenas de acordo com a ameaça constituída pela China. O governo da Austrália disse que está em contacto com uma jornalista detida pelas autoridades na China desde meados de agosto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano disse ter sido notificado que Sheng Lei foi detida a 14 de agosto e tem desde então diplomatas australianos efetuado visitas consulares à jornalista. O Ministério disse desconhecer as razões da prisão da jornalista, que apresentava um programa de economia na cadeia de televisão CGTN, um canal de língua inglesa da companhia estatal chinesa de televisão CCTV. Muitos estados na Índia começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o coronavírus, permitindo a reabertura de mais negócios e zonas públicas, apesar do número de infecções diárias continuar alto. Ontem, o governo indiano disse que a economia do país tinha contraído 23,9% no trimestre entre abril e junho, a pior performance económica dos últimos 24 anos. Peritos avisam que a Índia poderá em breve ultrapassar o Brasil e os Estados Unidos como o país com mais casos de coronavírus.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em particular, nos últimos anos, o governo russo tem trabalhado para minar a unidade transatlântica e enfraquecer as instituições democráticas no esforço para tornar os seus vizinhos a mais dependentes. É por isso que, no verão passado, o Zaid lançou a Estrutura de Desenvolvimento de Combate à Influência Maligna do Kremlin, ou CMKI. O Zaid está a mitigar as tentativas do Kremlin de minar a democracia e a autossuficiência da Europa e da Eurásia, construindo a resiliência económica e democrática dos países parceiros. Na verdade, o CMKI não é sobre a Rússia nem sobre o povo russo, disse o administrador assistente ao Zaid para a Europa e a Eurásia, Brock Bierman.
É desenhado para ajudar os países a tomarem as suas próprias decisões, para torná-los mais autossuficientes, para torná-los mais independentes, para permitir que decidam.
O CMKI centra-se em quatro áreas específicas, disse o administrador assistente, Bierman.
Em primeiro lugar, democracia e governação, basicamente um esforço para ajudar a construir democracias em todos os nossos países, permitir às pessoas decidir o caminho a seguir pelo seu governo, certificando-se de que elegem as pessoas que desejam para representá-las no seu governo. Em segundo lugar, trabalhamos na desinformação, na mídia independente. É importante que as pessoas possam confiar de onde estão a obter as notícias. E assim, ajudamos nesse sentido. Terceiro, também ajudamos no setor de energia e garantir que ajudamos os nossos países a serem mais independentes em termos de segurança.
E finalmente é sobre a economia, permitindo que esses países decidam onde querem concentrar o seu comércio e suas parcerias. Ao contrário do Kremlin, disse o administrador assistente Birman, somos muito transparentes. Não é apenas o Kremlin e seus agentes que procuram criar dependências. Embora empregando táticas diferentes, vários atores malignos procuram criar mais influência em países vulneráveis. Isso inclui a República Popular da China e as práticas comerciais opacas e corruptas das suas empresas, disse o administrador assistente Birman.
Queremos ter a certeza de que mais uma vez ajudamos os nossos países a serem mais autossuficientes. Eles entendem os acordos que estão a celebrar com a China, certificando-se de que entendem que as tecnologias que estão a usar podem criar um problema de segurança e de privacidade, certificando-se de que seja a tecnologia ou o equipamento. Entendem exatamente quando assinam no fundo da página quais são os resultados, se eles assinaram ou não para obter essa tecnologia ou se deixaram de pagar um empréstimo.
O administrador assistente Birman recomenda que qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre o CMKPI deve acessar o site https://www.usaid.gov, onde encontra mais informação sobre o trabalho da USAID. Acabaram de ouvir um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, com este editorial da Voz da América, chegamos ao ponto final da nossa emissão vespertina neste 1 de dezembro de 2020. Em nome de toda a equipa da Voz da América, emissão em português, um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amancio Miguel, ao microfone. Amanhã voltaremos. Continue acompanhando a Voz da América na internet, nas redes sociais, bastante tratar ou escrever VOA Português. Boa noite. Obrigado.
This program has come to you from the Voice of America.